Emissora Católica Portuguesa. Renascença, boa tarde, 6 horas, são 5 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vamos conhecer os destaques da edição das 6. Miguel Coelho, boa tarde.
Boa tarde, José Sócrates. Tem mais um julgamento para enfrentar. A decisão do Tribunal de Instrução Criminal foi anunciada esta tarde. Sócrates e o amigo Carlos Santos Silva vão ser julgados por crimes de branqueamento de capitais. Morreu Brian Wilson, vocalista e fundador do grupo norte-americano Beach Boys, tinha 82 anos.
Tarde com 20 graus no Porto, 23 em Lisboa e Faro, Beja está com 20. Informação para decidir na Renascença, edição das 6, Miguel Guarda.
O antigo primeiro-ministro José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva vão a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais no âmbito do processo secundário da Operação Marquês. A decisão foi anunciada esta tarde pelo Tribunal de Instrução Criminal. Caíram, no entanto, 3 crimes de falsificação de documento devido à prescrição. O advogado de Sócrates garante que vai recorrer e acusa a juíza de seguir indicações do Conselho Superior da Magistratura.
O Ministério Público, no outro, pediu à rua qualquer coisa. Neste, pediu à senhora juíza para conjugar uma história, para coordenar esta história com a história do... com outra triste história do processo que está
considera
na fase...
Considera que esta juíza foi ver então o outro
não,
processo?
Não, eu acho que esta senhora juíza fez aquilo que o Conselho Superior de Magistratura quis que ela fizesse.
Mas é uma acusação grave,
é só
grave,
isso.
Essa que está
é
a fazer.
Muito grave. Muito grave.
Em satisfação do advogado de Sócrates, Pedro de Lille, com a decisão conhecida esta tarde, referente ao processo secundário da Operação Marquês, José Sócrates irá a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais. Recordo que quanto ao julgamento do processo principal, ele arranca no próximo dia 3 de julho, com o antigo primeiro-ministro a ser acusado de um total de 22 crimes, 3 de corrupção, 13 de branqueamento e 6 crimes de fraude fiscal. A marcar a atualidade também os casos de violência que ontem ocorreram em Lisboa. Num deles, um carro foi incendiado com adeptos do Futebol Clube do Porto no seu interior. 4 pessoas ficaram feridas. Nas últimas horas, os presidentes do Porto e do Sporting vieram condenar esta situação. André Villas-Boas falou em tentativa de homicídio contra adeptos portistas e defendeu mão pesada da justiça. Também o presidente do Sporting condenou o ataque que classificou de bárbaro. Frederico Varandas apelou à ajuda do governo para travar a violência associada aos espetáculos desportivos. Recordo que o incidente ocorreu depois de uma partida de hóquei em patins entre o Sporting e o Porto. Foram detidos 3 suspeitos, entre os 22 e os 26 anos, que vão ser presentes a tribunal. Quanto aos feridos, já tiveram alta. Outro caso que marca a atualidade tem a ver com a agressão que se registrou também ao final do dia de ontem, um ator do teatro A Barraca. O Presidente da República já condenou este ato de violência através de um comunicado no site da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que a liberdade de pensamento em democracia não pode ser calada nem sovada por quem discorda. Palavras que transmitiu em conversa telefónica à diretora do teatro A Barraca, Maria do Céu Guerra. Recordo que o ator foi agredido por um suposto grupo extremista neonazi. De referir que Carlos Moedas, na sequência destes casos, pede ajuda ao Executivo para manter Lisboa uma cidade segura. O Presidente da Autarquia rejeita que a insegurança seja só um problema de percepção e reforça o pedido de reunião à Ministra da Administração Interna.
Mais uma vez este pedido à Senhora Ministra, ver se conseguimos falar para conseguir atuar rapidamente, porque estamos num momento crucial. Nós ontem tivemos, logo de manhã, naquela cerimónia dos antigos combatentes, algo que também foi inadmissível. Tivemos o caso do automóvel que foi incendiado e, portanto, eu sempre falei neste tema, ou seja, eu antes de todos eu já estava a falar neste tema, porque o tema não é só um tema de percepção, é um tema de realidade, de insegurança das pessoas. E eu, como Presidente da Câmara, não posso não fazer aqui um grito de alerta ao Governo. Nós precisamos de ajuda. Tudo o que é segurança na cidade é feita pelo Estado Central e, portanto, nós não podemos ter aqui uma capital europeia em que hoje há menos polícia do que há 14 anos, em 2010.
Carlos Moedas, em declarações à SIC Notícias, a defender que a cidade de Lisboa precisa de mais polícias. Face aos casos de violência das últimas horas, o antigo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, agora candidato à liderança do PS, considera também, em declarações à Renascença, que o Governo deve prestar um esclarecimento público a fim de tranquilizar a sociedade.
Por questões de interesse e tranquilidade pública, entendo que o Governo deve poder explicar à opinião pública o que está a ser feito por parte das autoridades, particularmente movimentos, atitudes, comportamentos que atentem contra o bem-estar e a segurança das pessoas.
José Luís Carneiro, ouvido por Ana Fernandes Silva, a Renascença procura ainda ouvir o Governo, nomeadamente o Ministério da Administração Interna, mas apesar dos contactos que fizemos ao longo do dia, ainda não obtivemos resposta. Os atos de violência que ocorreram em Lisboa não são, apesar de tudo, motivo para alarmismos, defende o Procurador-Geral da República, antigo Procurador-Geral da República, Souto de Moura, acredita que são casos pontuais e insuficientes para se concluir que a violência impera em Portugal. Ainda assim, o antigo Procurador-Geral reconhece nestas declarações à Renascença, que os dois casos são graves e não tem memória de episódios como o do carro incendiado com adeptos.
Se me pede para comparar a situação atual com aquela que eu vivi há 20 anos, quando era Procurador-Geral, não estou em condições de dizer se é mais ou menos violento. O que me parece é que esses dois casos que apontou, cujos contornos, aliás, eu não conheço...
Num dos casos, tratou-se de um veículo onde seguiriam adeptos de um determinado clube, foi rodeado por elementos de um outro clube que incendiaram o carro com pessoas lá dentro. Recorda-se de algo tão grave nos tempos em que era Procurador?
Não me recordo de algo tão grave, ou melhor, não me recordo nenhum caso semelhante. Não quer dizer que não houvesse casos graves de violência. O que me parece que acontece neste momento é que esses dois episódios não são suficientes para podermos entrar numa de alarme, de achar que a violência impera aqui no nosso país 20 anos depois.
Considera que são episódios pontuais?
Pontuais, um ligado ao fenómeno desportivo. O grande problema são as claques e os pirotécnicos dos estádios e, pelos vistos, o que aconteceu foi que aquilo que seria para lançar dentro ou fora do estádio foi aproveitado para uma vingança pessoal ou um ato de violência gratuito junto aos adeptos do Futebol do Porto. Não quer isto dizer que não haja uma violência latente e contida que tende a manifestar-se, por exemplo, em manifestações públicas completamente gratuitas.
Por exemplo, no caso do Teatro A Barraca, da agressão supostamente de neonazis a um ator, este tipo de violência parece estar a crescer.
Não tenho essa noção. Pode haver sempre grupos violentos que se reclamem de ideologias que facultam ou favorecem esse tipo de ações, mas não tenho ideia de que isso seja realmente um perigo atual. Estou a pensar no que aconteceu em França com a vitória do Paris Saint-Germain, e aí sim há a manifestação do uma violência contida que foi protagonizada inclusivamente por adeptos do clube que venceu, mas há ali uma revolta que já não tem nada a ver com o desporto. As pessoas estão descontentes com a vida que têm e pronto, e é uma forma de se manifestarem. Lamentável.
De que forma é que se devia evitar que a situação em Portugal caminhe na mesma direção daquilo que se está agora a passar em França?
Mas é que eu não vejo que haja o perigo iminente de se passar aqui o que se passou em França. Portanto, não há que evitar uma coisa de que ainda não há indícios de perigo.
José Souto Moura, antigo Procurador-Geral da República, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita. De saída desta edição das 6, Paulo, a notícia da morte de Brian Wilson, vocalista e fundador do grupo norte-americano Beach Boys, tinha 82 anos. O cantor foi diagnosticado no ano passado com um distúrbio neurocognitivo semelhante à demência.
Um ícone que desaparece. Miguel Coelho, edição das 6 na Renascença. Já vamos espreitar o trânsito de seguida. Depois, música para sentir com o Whitney Houston.
Olha, dizem que o zero não vale nada. Não vale. Que não conta, não conta. Que é só um vazio, Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
São 6:09, Oscar Daniel, como é que está o trânsito a esta hora? Conta-nos tudo.
Começamos mais a norte, Paulo Fragoso, no Porto BCI para a Rábida, Avaria nas Antas, trânsito lento entre Monjoia e as Antas, mais à frente há demora entre a Paralada e a Ponte, sentido inverso, paragens entre Coimbrões e Boa Vista, e depois há um acidente na zona de Lavra do Douro, que a provocar fila desde o mercado. A EP com fila nos dois sentidos, há três tem demora no final para a BCI. Quanto a Lisboa, segunda circular para Sacavém, paragens entre Figueiras e o Radar, sentido contrário entre o relógio e o Campo Grande, e C19 em direção ao Central, demora entre Alfragide e Amadora, ponto 25 de Abril, com trânsito a parar a partir do aqueduto. Boa viagem.
Até já. Oscar, quanto ao tempo para amanhã, vai ser um dia com algumas nuvens, também alguns pingos no litoral norte, uma quinta-feira um bocadinho cinzenta também nas ilhas. Máximas, Évora 31, Castelo Branco e Beja 30, Faro com 29, Porto Alegre 27, Bragança e Santarém vão chegar aos 26, Leiria e Setúbal 25, Vila Real 24, Lisboa 23, Porto e Viana do Castelo 22, Viseu e Guarda 21.
A tarde é com Paulo Fragoso na Renascença.
Ainda até às 7, Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, em direto da Feira do Livro. Daqui a pouco, um grande momento musical. Vamos ter aqui como convidado o Noble. Mas há muito mais, deixe-se ficar. Eu sou o Paulo Fragoso, bom resto de dia. Bom resto de quarta-feira com a sua Renascença.
Time.
A música para sentir a sua renascença são 6:14. E se está a precisar de alguma coisa que o ajude a começar bem o seu dia, é experimentar ouvir a Joana Marques de segunda a sexta, 8:15 da manhã na Renascença, nas 3 da manhã. Já sabe também, sempre que quiserem podcast, é começar o dia com o Extremamente Desagradável e vai ver como isso pode mudar o seu humor matinal. Vai mudar. É com o apoio Almoçar à Portuguesa, é na Padaria Portuguesa e Rexona não te abandona. Ora, 6:14, boa hora para saber o que se passa no mundo esportivo. Vem aí, Bola Branca.
O que é que acontece quando alguém não tem propriamente jeito para cozinhar e quer fazer um bolo para a mãe, surpreender os amigos ou preparar um jantar romântico? Chama o José Coimbra. Espera, Zé, tu também não sabes cozinhar?
Nem um ovo estrelado.
Então como é que fazes?
Fácil. Vou ver o que é que a Mercadona tem.
Olha, é um belo nome para uma rubrica de rádio.
Todas as sextas, depois das 10, na Renascença, ideias, receitas e sugestões para todos, até para quem não sabe cozinhar.
Vou ver o que é a Mercadona tem.
Bola Branca. Vamos então conhecer os destaques desta edição de Bola Branca. Pedro Castro Alves, boa tarde.
Boa tarde. Vilas Boas pede consequências pesadas para os agressores de adeptos portistas. Sporting não tem propostas por Vítor Jócaras. E a história de Mariana Esteves, a judoca portuguesa que brilha com as cores da Guiné.
É a Bola Branca com a nova gama de comerciais Citroën, totalmente renovada com mais conforto e tecnologia. Informação desportiva, já sabem, com Bola Branca na Renascença, Pedro Castro Alves.
Boa tarde, André Villas-Boas repudia o que considera uma tentativa de homicídio contra os adeptos do Futebol Clube do Porto. O presidente dos Dragões espera consequências pesadas para os adeptos do Sporting, que ontem atacaram um carro de adeptos afetos ao clube azul e branco.
Repudiar o ataque, vil, bárbaro e cobarde em todos os sentidos, e é algo que não podemos fazer vista grossa. É uma tentativa de homicídio a adeptos do Futebol Clube do Porto, feita na via pública. Felizmente para todos nós, tanto a ministra Margarida Balseiro Lopes, o secretário de Estado Pedro Dias, a PJ, a PSP, trabalharam afincadamente para rapidamente encontrar os suspeitos e desejamos que paguem forte pelos crimes que cometeram.
O incidente ocorreu depois do clássico no campeonato de hóquei em Patins. Vilas Boas pede ação ao Sporting, mas também ao Governo.
São situações graves, devem ser condenadas, o Sporting condenou-as. Outubro do ano passado solicitamos uma reunião com o Governo, onde os três grandes e o Braga marcaram presença no sentido de melhorar não só o policiamento, mas também a prontidão com que se atua sobre estes casos de violência no desporto. E temos um combate longo pela frente. Não é só com palavras, será com atos, portanto, não dirijo a instituição Sporting, seguramente que o presidente do Sporting irá tentar também atuar contra os culpados com as suas devidas ações e diligências também.
André Villas-Boas, nos Estados Unidos, onde o Futebol Clube do Porto prepara a estreia no Mundial de Clubes e onde o presidente dos Dragões ouviu as declarações de Frederico Varandas sobre o caso. O líder do Sporting repudiou o ataque, mas atirou responsabilidades para o governo.
As pessoas que fizeram aquele ataque criminoso, bárbaro, não representam os valores do clube, não representam os valores do desporto e não devem ter lugar em nenhum recinto desportivo. Mas eu quero também deixar alerta que isto não é uma batalha que deve ser travada por nós clubes. O Sporting, nem os nossos rivais, nós não somos polícias, mas precisamos de ajuda do governo para travar este fenómeno.
Declarações de Frederico Varandas num evento em Leiria. Sobre a novela Vítor Jócaras, o presidente do Sporting revela que o clube não recebeu qualquer proposta pelo sueco e avisa que não vai ceder às chantagens por parte do empresário do jogador.
O Sporting tem bom senso e tem palavra. E o presidente do Sporting disse que o Sporting não ia exigir a cláusula de rescisão e que íamos ajustar o valor ao desenrolar a performance do Vítor. E qual foi a performance do Vítor este ano? Seguramente um dos melhores jogadores que pisou os relvados da história do futebol português. Dos melhores. Ameaças, chantagem, ofensas comigo não funcionam. E uma coisa eu posso garantir. O Vítor Jócaras não sai por 60 mais 10. Não sai. Não sai porque eu nunca o prometi. E com este jogo que o agente está a fazer, só piora a situação.
Com ou sem promessa de Frederico Varandas, o Sporting não está obrigado a honrar qualquer acordo verbal entre o presidente dos Leões e o empresário de Vítor Jócaras. É isso que explica a Bola Branca o advogado Diogo Soares Loureiro.
De um ponto de vista legal, não tem relevância. Ou seja, O que conta, o que realmente é relevante para estes termos é o que fica definido do ponto de vista do contrato de trabalho do jogador. Por muito que o jogador possa, de facto, sentir-se defraudado nas suas expectativas e possa sentir que não houve uma total transparência por parte do clube, a realidade é que, de um ponto de vista jurídico, o jogador nada pode fazer.
O advogado Diogo Soares Loureiro em declarações à jornalista Inês Braga Sampaio. O objetivo do Benfica no Mundial de Clubes é passar a fase de grupos. A meta foi hoje admitida pelo central norte-americano Joshua Winder, que joga a competição em casa.
É especial para mim estar com a primeira equipa aqui nos Estados Unidos. A minha expectativa é ir jogo a jogo. O nosso primeiro objetivo é passar a fase de grupos, mas temos de ir jogo a jogo.
Declarações do central Joshua Winder à comunicação social nos Estados Unidos. O Benfica goleou hoje os Tampa Bay Roadies no primeiro jogo de preparação em solo norte-americano. Os encarnados venceram por 7-0 com bis de Di Maria e golos de Belotti, Winder, Rafael Luiz, Prestiani e João Rego. Otamendi, entretanto, integrou o estágio esta tarde na Flórida, depois de ter estado ao serviço da seleção da Argentina. Os encarnados estreiam-se no Mundial de Clubes segunda-feira em Miami, frente ao Boca Juniors. Depois da Liga das Nações e do Europeu de Sub-17, arranca dentro de menos de 2 horas a estreia da seleção Sub-21 no Campeonato da Europa. Os comandados de Rui Jorge defrontam a França a partir das 8 da noite. À mesma hora defrontam-se Polónia e Geórgia, as duas equipas também no Grupo C. Portugal-França às 8 da noite em Trencin, na Eslováquia. A número 10 do ranking mundial de judo é portuguesa, mas representa a Guiné. Mariana Esteves é, na atualidade, a melhor judoca do continente africano, tricampeã continental. Esteve nos Jogos Olímpicos de Paris e na próxima semana vai à procura de uma medalha nos campeonatos do mundo. A judoca confessa em bola branca os motivos que a levaram a procurar outra bandeira que não a portuguesa.
Eu fazia a categoria menos 57, que é a categoria da Thelma Monteiro, e na altura, obviamente, que ela era muito melhor ranqueada que eu, e o que eu sentia que faltava era apostas na equipa B. Senti-me magoada a ver pessoas a serem convocadas em que eu ganhava diretamente e eu tinha um melhor lugar. O meu último campeonato nacional de séniores foi em 2021, em que eu perdi na final com a Thelma. Ou seja, pela primeira vez eu pude dizer eu sou mesmo a número 2 de Portugal e eu senti que não tive o apoio após esse resultado.
Mudar, por isso, tornou-se uma decisão inevitável.
Eu sabia que tinha que mudar, porque Portugal não ia ter as oportunidades de competir lá fora, mesmo que fosse as pensas próprias. E a Guiné foi uma oportunidade que surgiu. Visto que a minha mãe nasceu em África, eu sabia que haveria sempre essa porta aberta por explorar e foi daí que eu tomei a iniciativa e fui atrás do passaporte da Guiné e da minha liberdade no mundo da competição de judo.
Liberdade e também reconhecimento das capacidades da judoca Mariana Esteves.
Quando eu cheguei lá, eu encontrei as pessoas de braços abertos para me receberem. Até me lembro na altura de me fazer entrevistas. Ah, campeã, eu não sou campeã, ainda não ganhei nada, não me chamem de campeã. Senti logo essa pressão, mas eles não, tu já és campeã porque estás-nos a representar. E nem é toda a gente que vai querer-nos representar.
E daqui para a frente os objetivos a curto prazo estão já muito bem definidos.
O próximo objetivo é 15 de junho, o Campeonato do Mundo. Verdadeiramente, isto vai se calhar parecer demasiado falta de humildade, não sei, eu quero ir conquistar a primeira medalha pela Guiné no Campeonato do Mundo. E eu sei que o pensamento tem que ser eu quero e estou a treinar para isso. Acontecendo, fico feliz. Não acontecendo, a vida continua e vamos continuar a treinar. O objetivo é sempre acabar no pódio.
Mariana Esteves, a judoca portuguesa, mas campeã com as cores da Guiné. Uma entrevista também disponível em rr.pt, onde pode encontrar todas as notícias do desporto. É tudo. Muito boa tarde.
Um profissional passa o dia todo. Então é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën. Adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Quando a atualidade tem sotaque, é porque está a ouvir o Visto de Fora. O olhar sobre Portugal, os portugueses e a Europa de quem, sendo de fora, vive cá dentro. O que contam as semanas na opinião de Begonha Inigues e Olivier Bonamici. Moderados por Sérgio Costa. Se é bem visto, está no Visto de Fora. Um programa Renascença Euronet para ouvir todas as quintas-feiras, depois das 11 da noite, e sempre em podcast e em rr.pt. Uma ótima tarde com a Renascença, 6h24, daqui a pouco, ao vivo, na Feira do Livro de Lisboa, na Fundação, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqui na Praça da Fundação, uma grande atuação desse grande artista que dá pelo nome de Noble.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8h30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamado 1€ mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
A CEPSA transforma-se em MUEVE. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
Cinema. Teatro. Concertos. Se é espetáculo, tem desconto. O Expresso e a Bol juntam-se para lhe dar descontos em bilhetes para espetáculos. Compre ou subscreva o Expresso e receba até 50% de desconto na compra de bilhetes na Bol. Saiba mais em expresso.pt/bol. Expresso. Liberdade para pensar.
Para ver Portugal na CEE. O Tratado de Adesão foi assinado há 40 anos. Para marcar a data, a 12 de junho, há emissão especial às 3 da manhã, a olhar para o que mudou no país depois da integração europeia. Não perca o comentário da Dona Virgínia, o repórter Europa, ou as recordações da Ana, da Joana e da Inês, da vida em 1985. Às 3 da manhã, especial Europa, porque os aniversários são para festejar. 40 anos de Portugal na União Europeia. Uma parceria da Renascença com a representação da Comissão Europeia em Portugal.
Quem tem, tem, tem.
Junta-se o feriado.
A um dia de férias.
Que se junta ao fim de semana.
Junta-se o meu cartão Continente.
Oh, a minha app Mundo Galp.
Junta-se o meu desconto de 10 cêntimos por litro.
Ao meu desconto de 10 cêntimos por litro.
E ainda se juntam...
mais uns feriadinhos. Quem mais junta? Mas tem. E de 7 a 30 de junho tem 20 cêntimos de desconto por litro de combustível quem tem App Mundo Galp e tem compras superiores a 30 euros no Continente. Saiba mais em galp.com.
Muito boa tarde, um bom final de dia, uma ótima quarta-feira com a Renascença. Tal como prometido, é também nosso convidado nesta emissão especial da Renascença na Feira do Livro com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um dos grandes valores da nossa música é dono de uma voz poderosa, inconfundível, pois claro, autor de grandes canções que facilmente se reconhecem, assim mesmo aos primeiros acordes. Prova disso já daqui a instantes. É de Amarante, chama-se Pedro Fidal, mas para nós, e artisticamente falando, é o Noble que merece o vosso aplauso aqui. Um aplauso fortíssimo.
Olá, Paulo, deixa-me só dizer que as tuas introduções...
Deixa só o meu microfone, desculpa lá, porque está aqui... Fala aqui,
Paulo. Olá, Paulo.
Agora sim.
Deixa-me só dizer que as tuas introduções deixam sempre o meu ego cheio para 15 dias.
Para quem merece, pois claro.
Obrigado.
Olha, bem-vindo. As tuas canções, aquilo que cantas, primeira pergunta já. Facilmente daria um livro ou nem por isso?
Eu acho que sim. Quem sabe um dia não fazer um livro à volta de um disco. Isso podia ser um projeto muito engraçado.
Nunca te passou pela cabeça fazeres assim algo do género?
Nunca me passou pela cabeça, mas o processo criativo da escrita de uma canção... muitas vezes encaixa com a escrita de um livro. Nem sempre são histórias reais ou coisas que nós vivemos e são muitas vezes inventadas. E eu acredito que o processo seja o mesmo. Dar profundidade aos personagens, às canções, deve ser mais ou menos o mesmo exercício.
Mas seria certamente um romance com muito amor?
Já sabes que as minhas canções é sempre para o romance, não sei se às vezes com muito amor, normalmente são canções que falam de muito amor de um lado só, portanto era capaz de ser um daqueles livros que agarra a malta até ao fim para perceber se a outra parte do casal ficaria ou se ia embora.
Muito bem, que venha a primeira grande música, se faz favor, Noble, ao vivo na Feira do Livro, convidado Renascença e Fundação Francisco Manuel dos Santos.
I don't wanna lose our way, please give me another. You're so beautiful, you're so beautiful. I could go and ask you why my heart is yours, my heart is yours. But if a light shines down on me, make you see, I'll make you see. So now I ask you why you're leaving, and you just tell me that you're bleeding. But I don't wanna lose our way, please give me another. You're so beautiful, you're so beautiful. Oh, I know that time has gone and you are done, yeah, you are done. And when the light shines down on me, set you free, I'll set you free. For now I ask you why you're leaving, and you keep saying that you're bleeding. But I don't wanna lose our way, please give me another. Cause you're so beautiful, you're so beautiful. And I don't wanna feel this lost, and I don't wanna feel this surge. Cause you're so beautiful, you're so beautiful. I know it's hard to love me, to love me, to love me. I know it's hard to love me, but can you learn to love me, to love me?
Forte aplauso. Um forte aplauso para o Noble, nosso grande convidado desta emissão especial Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos aqui na Praça da Fundação da Feira do Livro. Vamos continuar a conversar enquanto intervalamos
eu
a conversa com
a
música.
A gente já está habituado a ter canções no meio das conversas.
Olha, diz-me lá, de um modo geral, a literatura achas que está mais para a música ou a música está mais para a literatura, ou há um equilíbrio?
Olha, temos muitos casos em que a música está mais para a literatura e a literatura está mais para a música. Assim, de repente, vem-me à cabeça o Rui Veloso e o Carlos T. Foi uma das maiores parcerias da música portuguesa de sempre. em que o Carlos escrevia a maioria das canções, das letras das canções que o Rui musicava. Portanto, eu acho que é sempre um bocadinho difícil, é quase a história do ovo e da galinha, não é?
Exato.
Mas acredito que as duas não funcionem se não andarem de mãos dadas. Eu, por acaso, na maioria das coisas, escrevi as letras das minhas canções. Mas confesso que tento escrever sempre as letras ao mesmo tempo que as músicas. Tenho alguma dificuldade em escrever e musicar depois.
Exato.
Normalmente tento que aconteça mais ou menos ao mesmo tempo.
É complicado o processo?
É um processo complicado. Uma coisa é estares em casa à noite e não queres fazer muito barulho, ainda por cima eu canto normalmente alto. Então tento, às vezes começo uma ideia de uns acordes, da guitarra e isso, e no dia a seguir é que tento explorar a parte da melodia da voz. Mas é raro, eu não tenho nenhuma canção que só existe a parte musical. Normalmente tem sempre a literatura também.
Falando ainda de literatura, sei que és um recém-leitor, digamos assim. Só recentemente é que te viciaste em leitura?
Só recentemente é que me viciei por leitura e por causa de uma sugestão tua.
Não digas.
O primeiro livro que eu li, sem ser aqueles obrigatórios da escola, que também nunca li, li aos resumos, que já não é mau, foi o Life, do Keith Richards, do Keith a autobiografia, Richards. E fiquei completamente agarrado, não só ao tom como ele escreveu a história da sua vida e às coisas que ele viveu, mas, de facto, à companhia que é um livro. E percebi nesse momento que é muito fixe poder ir para a praia ou ir tomar um café e conseguir deixar o telemóvel em casa e levar só um livro e sentir que estamos num mundo completamente à parte. Alguém dizia há pouco que ler é viajar sem sair do sítio, e eu concordo plenamente com essa frase. E olha, obrigado, Paulo.
Não tens que agradecer. Entretanto, um dia, quem sabe, vais escrever a tua autobiografia aí com mais êxito do que Keith Richards, quem sabe. Faço votos por isso.
Olha, agradeço o voto de confiança, mas é difícil.
Olha, vamos em frente. O que é que vem agora?
Olha, eu estava a pensar em cantar uma canção que se chama Secrets, uhum. E foi a canção que deu nome ao meu segundo álbum. E curiosamente, também foste tu que...
Epa, eu estou muito metido na tua vida.
Estás muito metido na minha vida, Paulo. A gente já tem uma história que não é de hoje. E esta canção foi o segundo single do meu segundo disco. E foste tu que a lançaste, uhum, pela primeira vez em
é
rádio.
Verdade,
portanto,
é
só para recordar esse
momento.
Com todo momento,
gosto. Bora lá, então.
Vou tocar aqui um pouquinho dessa canção. Secrets. You and tell me a story, 'cause I need to learn about you. Everything that breaks your heart, what haunts your dreams at night, tell me the secrets inside you. Won't you let me get inside? Just wanna see the light. I just wanna see the light. So won't you let me get inside? I just wanna see the light. See the light. I'll tell you my secret. Story so you can learn about me. Everything that breaks my heart, what haunts my dreams at night, I'll tell you the secrets inside me. See the light. I just
So won't you let me get inside? I just wanna see.
Vosso aplauso para o Nobel ao vivo, aqui na Feira do Livro, na Renascença. Assim, com mais meia de conversa, assim, só para terminarmos este nosso momento. É curto, eu sei.
Tudo o que tu quiseres, Paulo. A gente depois continua a falar quando saímos do ar.
Claro, igual, Paulo, igual. Eu iria falar-te dos concertos de verão. Não, eu quero falar-te dos concertos de outono. Tens dois concertos muito especiais para o outono.
Esses concertos são especiais e importantes. É a primeira vez que vou apresentar a minha nova banda ao vivo. É a primeira vez que também vou estar em palco com 8 pessoas, o que é uma família, praticamente. Vamos ter tudo e mais alguma coisa. Baterias, baixos, teclados, 2 guitarras, back vocals, teclas, violinos, tudo o que tu quiseres.
2 espetáculos muito especiais no Art Club no Porto, dia 8 de novembro e dia 15 de novembro, Capitólio, em Lisboa.
Exatamente. É a apresentação do meu novo disco, que vai sair também no final de outubro. Chama-se For the Broken Hearted. E como falávamos há pouco, fala do lado menos bom do amor. Porque apesar do amor ser o sentimento mais belo que o ser humano pode sentir por alguém ou por outra coisa, também tem coisas menos boas. E eu estou cá para falar um pouquinho sobre isso e dizer que também é normal sentir essas coisas. O ciúme, as inseguranças, os medos que só quem ama é que sente realmente.
E entretanto agora, voltando aos concertos de verão, o que é que tens aí para os próximos tempos? O verão está a chegar?
Olha, isso é aquela pergunta que me deixa sempre, porque eu não sou bom com datas.
Não és bom com as datas.
Tenho estado a tocar, chegamos há pouco de uma tour de 14 dias nos Açores, a tocar em 5 ilhas, e também foi uma experiência incrível. Entretanto já estivemos em Lustosa depois disso. Agora, vou estar em Penafiel, ainda em junho. Não tenho assim de cor o dia, acho que é dia 13.
São certamente alguns concertos, muitos concertos.
Mas no Instagram está lá. Depois também sei que também vamos estar na Figueira da Foz, no Centro de Artes e Espetáculos, no dia 16 de agosto. Sim. Pronto, mas entre esses, até novembro, não sei dizer de cor. Podia ter escrito aqui na mão, não escrevi, meia culpa. Mas pronto, olha, é da maneira que as pessoas têm que ir às minhas redes sociais, aproveitam para me seguir e assim sabem onde é que eu vou andar e onde é que eu andei.
E ouvi dizer que retiraste a setlist, Honey.
Tirei a Honey da setlist, mas hoje, por especial favor, eu sei que tu gostas muito, eu vou tocar lá aqui para ti.
Estas pessoas, estes ouvintes de Renascença que estão aqui hoje, que estão à espera de ouvir a Honey, pois claro, que é música obrigatória para ti. Um grande abraço. Diz.
É aquela música que fica sempre para o fim, normalmente.
É, não é?
Que é para garantir que ninguém vai embora antes de ouvir.
Assim, uma última questão. Não é tão bom ouvir todas as pessoas que estão num espetáculo a cantar uma música do princípio ao fim?
Não há nada que se compare à energia do público a cantar de volta algo que nós escrevemos. Isso é dos momentos. Para mim é sempre o melhor momento em cima do palco. Porque sentes a energia das pessoas e depois consegues perceber que é uma canção que marcou momentos da vida das pessoas, e é um sentimento de gratidão enorme saber que, apesar de não conheceres aquelas pessoas que estão ali, de alguma forma tu fizeste parte da história delas. Isso é, para mim como artista, o melhor que pode acontecer. E muitas vezes eu sinto que a Honey é muito maior que o Noble, é muito maior que o nome. E não há nada melhor do que isso. Eu quero é que a minha obra perdure, e a Honey é essa canção, e eu sou mesmo feliz por ter sido tão bem recebido pelo público.
E o mesmo vai acontecer aqui neste espaço, agora mesmo. Vai ou vai? Não vamos cantar a Honey? Olha, toda a gente a dizer que sim. O Noble!
There we go!
If I leave here tomorrow, know you'll be on my mind. If I leave here tomorrow, honey, don't cry. your love, your love will be light. Everything, everything will be alright.
Aplauso para o Noble, o grande convidado desta tarde. Pai. Obrigado eu por
obrigado
este bocado enorme.
Obrigado também à Fundação. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito obrigado. Até à próxima. Mais um aplauso para o Noble, por favor.
Obrigado.
E com tudo isto, ficámos apenas a 13 minutos das 7.
Já não te queria, foi da boca pra fora. Estava confuso e fora de mim. Estou a morrer de saudades. Por favor, manda localização. Eu preciso te encontrar para me redimir. As palavras duras que usei na discussão. Sou maluco, sou
negociei. Amor, eu sou voluntariamente teu refém. Um coração vadio não tem medo de andar à solta. E o meu quer morar contigo a vida toda. Eu sei que desculpas não curam feridas. E admito as minhas recaídas. Se o primeiro passo para a cura é aceitar a doença, eu aceito, sou doente por ti. Sou maluco, sou doente, sou um louco, e é por ti, amor. Sou maluco, sou doente, sou um louco, e é por ti. Não me importa a latitude, em qualquer lugar do mundo, eu nasci para ser teu homem. Até os deuses te aplaudem. Eu sei que aqui o sortudo sou eu. Te amo, digo de peito cheio. Falta-me um parafuso. Eu assumo é que tu e a loucura têm o mesmo perfume. Sou maluco, sou doente, sou um louco.
A Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos na Feira do Livro. Desta vez vamos falar do livro Uma Ideia de Ciência. A cientista Joana Gonçalves de Sá defende a ciência com humor, histórias improváveis, dados surpreendentes, entre descobertas por acaso e cientistas em burnout. Este novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos é um apelo muito sério à valorização da ciência e do conhecimento. Vamos conversar exatamente com Joana Gonçalves de Sá. Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde.
Eu estive a ler no seu livro sobre Fleming e Barbara McClintock. Há ali umas passagens muito interessantes que não temos tempo para estar agora aqui a ler. A pergunta que lhe faço já de imediato é se pudesse viajar no tempo e no espaço e colocar-se numa cápsula para ir hoje à noite jantar com o Alexander Fleming e também com a Bárbara, o que lhes perguntaria sobre a ciência, por acidente, e os seus métodos aparentemente pouco ortodoxos, por assim dizer?
No caso da Barbara McClintock, que foi uma das pioneiras da biologia molecular, antes de se perceber que o DNA tinha genes, antes de se perceber que existiam coisas que nós agora chamamos promotores, que é porque é que este gene é lido e o gene do lado não é lido, porque é que nós não temos olhos nas pernas, né? Ou porque é que nós não temos dentes nos pés, e esse tipo de que está toda essa informação está nas células, porque é que umas páginas são lidas e outras não. E ela conseguiu conceptualmente perceber que algumas destas páginas do livro eram lidas e outras não, antes de se saber que havia páginas e antes de saber que havia letras.
Uhum.
Portanto, algo que ela fez muito bem foi, através de experiências super cuidadosas, conseguir intuir para além de tudo o que nós sabíamos.
Muito interessante, é muito interessante. E para uma mulher ser cientista de topo, acha que é preciso viver e trabalhar em 5 países diferentes, como a vencedora do Nobel da Química, Emmanuel Charpentier? Que impacto tem isso na vida pessoal e na ciência que se faz hoje em dia?
Ela é muito aberta em relação às dificuldades que teve. A dificuldade que ela teve de encontrar um sítio que a acolhesse de forma permanente. E então ela teve de estar permanentemente a mostrar o seu valor e a provar o seu valor, o que é certamente muito cansativo. Eu não conheço pessoalmente, ela deve ser uma pessoa muito otimista, porque ela também diz que isso lhe deu uma perspectiva internacional e a possibilidade de trabalhar com muita gente diferente, e que isso também foi muito importante para o trabalho dela. E isso é algo que, de facto, na ciência conta muito. Uhum. É as portas abertas e falarmos com toda a gente.
No livro também se consegue ler que, segundo estimativas recentes, 80% do tecido científico português não tem um vínculo laboral estável e pelo menos um terço tem sintomas de burnout. Só eu diria que isto não é assim muito animador para quem sonha a ser cientista desde criança, pronto.
Não é. Esses são números de uma colega minha, Ana Ferreira, e ela que fez inquéritos e que trabalhou com uma série de colegas, e de facto a situação em Portugal é muito difícil, em grande parte porque não existe a percepção de quão importante a ciência é. E então há um... toda a gente diz que a ciência é importante, todos os políticos dizem que a ciência é fundamental, que a investigação, a inovação, mas depois na prática não há apoio.
Então, entre burnouts e precariedade, o que diria agora um jovem cientista em Portugal, em início de carreira, para o animar, no fundo, para seguir em frente com a carreira?
Eu acho que é importante que as pessoas em geral façam aquilo de que gostam. E acho que não há, há poucas atividades tão recompensadoras como descobrir algo novo, algo que ninguém sabe. Mas não se pode esperar um caminho fácil, mas eu penso que isso também é o que se dizem aos artistas, aos jornalistas, às pessoas que trabalham na cultura.
É comum, não é?
É comum.
Uma ideia de ciência, Joana Gonçalves de Sá, também. Muito obrigado pela sua presença aqui, neste final de tarde aqui, bem, falaste muita coisa de literatura também com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Foi um gosto este bocadinho. Coisas muito interessantes no seu livro, deixe-me ler. Muito obrigado também por ter descoberto esta vertente. Muito obrigado por ter estado também aqui a fazer a história deste dia da Renascença ao vivo, com uma vasta equipa a levar até si todas estas emoções da Feira do Livro. Também com tudo a ser acompanhado também nas redes sociais da sua Renascença. Vamos para as despedidas já dentro disto.
Renascença, a Rifana, Odeceix, Zambujeira do Mar, 98.6.
Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em sol.
Está aí a cantar com os Los Hermanos, mas esta é a mesma hora que tenho que agradecer-te por ter estado a acompanhar esta emissão especial Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em meu nome, Paulo Fragoso, e toda a equipa que esteve consigo, muito obrigado.
Em nome da Caixa, gostaríamos de deixar um grande, enorme e gigante parabéns a todas as pequenas e médias empresas com estatuto de PME Líder. E um especial agradecimento às que se candidataram connosco.
Graças a elas, somos o banco líder no apoio às PME Líder 2024. Saiba mais em cgd.pt. Fonte APMEI PME Líder 2024. Prémio da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do APMEI e do Turismo de Portugal. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.
A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade, uma parceria Renascença-Jornal Público, para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é todo à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
A Renascença na Feira do Livro de Lisboa, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Não perca as emissões especiais, assista a todos os debates. Esta terça, às 5, assista a uma conversa sobre identidade, património e memória ligados ao Tejo. Quarta-feira, às 7h30, desenrola-se o novelo de uma relação única. Avós e netos. Vai ser numa edição especial do programa Da Capa à Contracapa, com José Pedro Frazão. E sexta, às 6h30, descubra como um museu reinventou a sua missão durante a pandemia. Conversas imperdíveis, convidados especiais e muitos livros novos para levar para casa. Sempre na Praça da Fundação. Saiba mais em rr.pt.
Na Star Life, acompanha a nova série apaixonante Be My Sunshine. Aziran e Poyraz não podiam ser mais diferentes. Mas nas praias quentes de uma ilha da Turquia, um projeto ambicioso irá uni-los. Be My Sunshine, de segunda a sexta, a partir das 21h35, na Star Life.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras para usar nas suas compras numa loja Auchan. Auchan, militantes do bom, são e local.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa tarde, são 7 horas 6 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
As notícias na Renascença, primeiro, os destaques, Miguel Coelho.
Um dos destaques vai para os casos de violência que marcam a atualidade. Ocorreram ontem em Lisboa. Num deles, um carro foi incendiado com adeptos do Porto no interior. 4 ficaram feridos. Na outra situação, foi agredido um ator, Adérito Lopes, do Teatro Barraca. Vamos conhecer mais reações nesta edição das 7. Também a notícia da morte, Brian Wilson, fundador e vocalista dos Beach Boys, tinha 82 anos. O antigo primeiro-ministro José Sócrates e o empresário Carlos Santos Silva vão a julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais no âmbito do processo secundário da Operação Marquês. A decisão foi anunciada esta tarde pelo Tribunal de Instrução Criminal. Caíram, no entanto, 3 crimes de falsificação do documento devido à prescrição. O advogado de Sócrates já garantiu que vai recorrer do facto de ter sido avançado mais um conjunto de 3 crimes de branqueamento de capitais para o conjunto de suspeitas que impendem sobre o antigo primeiro-ministro. E recordo que a partir do próximo dia 3, José Sócrates já iria ser julgado no âmbito do processo principal por um total de 22 crimes, 3 de corrupção, 13 de branqueamento e outros 6 crimes de fraude fiscal. A juíza de instrução defendeu que o processo secundário seja anexado ao caso principal. Será a juíza presidente desse caso que terá de decidir se será ou não tudo julgado em simultâneo. Um homem de 50 anos foi detido hoje pela Polícia Judiciária em Estremoz, no distrito de Évora, fortemente indiciado de vários crimes de abuso sexual de crianças e de importunação sexual. Os factos terão sido praticados em Sozel, no distrito de Porto Alegre, ao longo dos últimos 2 anos, em espaços públicos com afluência de crianças, como jardins e parques infantis. O detido já tem antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, tendo já cumprido uma pena de 9 anos de prisão. Vai ser presente amanhã